Antena 2 a acompanhar a 10ª edição das Correntes Descritas na Póvoa de Varzim, o maior encontro da literatura que tem lugar no nosso país a celebrar uma década de existência. Ora, as mudanças na indústria do livro têm conhecido tal dinâmica que anualmente, e acompanhando um mesmo grupo de profissionais desta área, se pode aferir do muito que vai acontecendo, das profundas transformações que vão afetando esta área da economia, que é a edição. Está reunido o Conselho Editorial, que nas Correntes Descritas tem por hábito falar dessas mudanças, os editores João Rodrigues, Manuel Alberto Valente e Carlos da Veiga Ferreira. Ora, identificando as editoras, sente-se de logo as mudanças em relação à conversa que tivemos aqui o ano anterior. Manuel Alberto Valente, o que é que mudou desde há um ano na sua vida de editor?
Bom, em primeiro lugar, mudou o facto de eu ter mudado de editora, não é?
Portanto, para si...
Quando nós falámos aqui há um ano, eu estava na ASA. A ASA tinha acabado há relativamente pouco tempo de ser integrada no Grupo Leia. E hoje passou-se um ano e eu estou na Porta Editora.
O Carlos da Veiga Ferreira, há um ano... A sua editora já tinha sido vendida a um grupo de investimento financeiro, a Explorer Investments. Já pertencia ao Grupo Leia, então?
Não, há um ano ainda não pertencia. Embora pudesse ter pertencido, porque o primeiro comprador que me surgiu foi o Grupo Leia. Mas, posteriormente, acabei por vender um fundo de investimento, que também, 8 ou 9 meses depois, vendeu ao Grupo Leia. De forma que esta... A aterragem no Grupo Leia estava marcada nos astros, de qualquer forma. O resto da minha vida profissional mudou pouco. A Teorema continua com
a mesma linha editorial.
Com a mesma linha, enfim.
Com a mesma personalidade de catálogo.
Sim, e eventualmente com uma melhor distribuição. Imagino que estejamos com uma melhor distribuição. Mas o catálogo mantém-se igual e a minha linha de trabalho mantém-se também igual.
Quem julgo não terá mudado neste ano, porque tinha mudado há pouco tempo, João Rodrigues, que há um ano estava na Sextante, continua, é a sua editora, pouco tempo depois de, pouco tempo depois de ter estado na Dom Quixote, uma das muitas editoras, ou das várias editoras a que pertenceu. Pergunto-lhe, João Rodrigues, olhando o último ano, um ano marcante para todo o mundo, pela crise financeira que se começou a adivinhar, provavelmente por esta altura, em 2008, mas que se acentuou e de que maneira a partir do último mês de setembro, todas estas transformações na indústria editorial teriam acontecido se soubéssemos, se soubessem os investidores aquilo que vinha aí em termos de crise económica, estes grandes grupos editoriais que se constituíram nos últimos anos, teriam mantido a sua aposta, na sua opinião, pergunto-lhe?
É difícil responder, admito que sim, não estou na cabeça deles, não é? Mas o livro não sentiu muito até agora, parece-me, a crise financeira...
Em termos de vendas em Portugal?
Em termos de vendas em Portugal. Talvez alguma coisa, por causa mais da retração de consumo do que propriamente de falta de crédito das empresas editoriais, da indústria editorial.
Mas a retração de consumo é complicada agora, para a indústria.
Claro que é. É talvez a ameaça mais próxima e mais grave, não é? No meu caso, digamos, a situação, digamos, não foi sensível que a crise tivesse afetado os resultados da Sextante. Ao contrário, digamos, um crescimento natural, quando se vai de zero para 500, é muito mais fácil do que de 500 para 1000. E, portanto, eu estava a arrancar, tinha feito um ano com editorial com 25 livros, o segundo ano correu muito melhor que o primeiro, do ponto de vista de faturação, e, portanto, as coisas correram com certa naturalidade. Quanto aos investimentos em grandes grupos, quer dizer, não sei, quer dizer, se calhar o livro é um produto apetecível, quer dizer, já o ano passado o Carlos Veiga Feira tinha dito que isto tem muito para crescer em Portugal, e, portanto, apesar de tudo, é uma indústria apetecível para um investidor. Não sei se haverá muitas mais apetecíveis neste período, para além das indústrias culturais, que talvez sofram menos do que outras, não é? É
difícil. Quero conhecer a opinião de Manuel Alberto Valente, Carlos Veiga Ferreira. Manuel Alberto Valente, na Porta Editora, a divisão editorial de Lisboa, acha que com estes números diários de despedimentos, falências de empresas, isto não vai ter consequência de maior na indústria
não,
do livro?
Não, consequências tem certamente. Agora, eu estou de acordo com o João Rodrigues quando ele diz que provavelmente as indústrias culturais serão daquelas que sofrem menos a crise. E isto tem a ver, isto, digamos, é um raciocínio perverso, porque é assim, como nós temos um grau de iliteracia e um grau de consumo do livro muito baixo, as classes que basicamente e prioritariamente consomem os livros são provavelmente aquelas que menos sofrem com a crise. E, portanto, como o João Rodrigues estava a dizer, e quanto a mim, com razão, é evidente que a gente não pode tirar daqui regras muito fixas e muito rígidas, porque é difícil adivinhar um bocadinho os contornos exatos que isto vai ter. Mas, para já, pelo menos, com os elementos que temos disponíveis, provavelmente, o livro não será um setor a sofrer como ao setor do têxtil, ou como ao setor do automóvel, ou como ao setor da construção civil, porque é consumido, basicamente, por classes que, apesar de tudo, são as classes que sofrem menos com a crise.
Carlos Dorega Ferreira, se esta crise já estivesse instalada desta maneira, acredita que as transações comerciais que envolveram, por exemplo, a sua editora teriam passado da mesma forma?
Penso que se os decisores tivessem tido possibilidade de aceder a uma bola mágica...
De antecipar.
Talvez fossem mais devagar. De todo modo, penso que em 2008 a maioria das editoras registou um pequeno aumento de venda de livros. Pouco significativo, mas, no entanto, comparado com outros setores de atividade que perderam, é melhor. Agora, este ano e no próximo, não sei que, exatamente se a posição se manterá tão estável, porque eu concordo com o Manuel Alberto que quem compra livros em geral é menos afetado, mas também acredito que cada vez vai ser mais gente afetada e, portanto, tudo o que se possa dizer... Wall Street.
E ainda um bocadinho,
é virtual.
É, ainda é um bocadinho cedo para tirar conclusões definitivas. Outro dia, um amigo nosso, que é o dono, um dos sócios de uma distribuidora importante portuguesa, comentava aqui nas conversas de corredor das correntes escritas, comentava uma coisa engraçada. Ele dizia assim: bom, ainda estamos em fevereiro, ainda é cedo. Só lá para o fim do março é que a gente vai começar a ver, a tirar conclusões. Isto porquê? Porque dentro das regras normais do mercado, só em março é que vão calhar, mais ou menos, os pagamentos correspondentes às vendas de Natal. E, portanto...
Pode haver surpresas, é isso?
Pode haver surpresas. Pode haver surpresas em termos de devoluções grandes. Pode haver surpresas em termos de atrasos de pagamento. E, portanto, sobretudo as pequenas editoras, digamos, mais frágeis, podem passar pelo menos, momentos difíceis de tesouraria. E ele dizia, isto vinha a propósito, aliás, podemos falar disso porque já é público, não é? Da venda
da Cavalo de Ferro.
Da Cavalo de Ferro ao grupo...
Agostinho Fernandes.
A Portugal e ao grupo Agostinho Fernandes. E ele dizia, este já foi um sinal, mas vamos esperar pelo fim de março, porque no fim de março é que a gente vai começar...
Um sinal de fragilidade ou de fortalecimento do mercado fortalecido?
Não, um sinal de fragilidade. De fragilidade de pequenas editoras que não conseguem resistir a esta situação de crise.
Era o tópico que eu vos queria propor, precisamente, porque apesar de ainda estarmos cedo em 2009, cai durante estas correntes descritas, enfim, para o público em geral, a notícia dessa compra da Cavalo de Ferro, uma editora ainda jovem, conceituada, com, julgo eu, algum público fiel às suas edições, é comprado pela Portugália, editora que ressurgiu também nos últimos meses, pertence à Fundação Agostinho Fernandes, aparece também em Portugal a Planeta, com corpo próprio, já tinha tido uma intervenção forte nos últimos anos através da compra da Dom Quixote, que vendeu depois ao Grupo Leia. João Rodrigues, como é que olha para estes dois principais, na minha opinião, acontecimentos do mundo editorial já de 2009, esta Planeta a chegar a Portugal e a compra da Cavalo de Ferro? É sinal de que a aposta continua a valer a pena?
Eu, no caso da Cavalo de Ferro, devo dizer que lamento que um projeto, digamos, de algumas pessoas com grande personalidade e grande coerência, tenha que submeter-se, digamos, a uma lógica diferente por razões de fragilidade, provavelmente de fragilidade financeira e tesouraria. Acho que isso é pena. Acho que isso é que é talvez a maior ameaça. Algumas das empresas, como o Manuel Valente disse, provavelmente não aguentam um prolongado período em que o crédito diminui, porque nós trabalhamos com crédito das empresas que imprimem e até de indivíduos que traduzem e coisas assim. Portanto, e se isto começar a apertar, é provável que algumas empresas mais pequenas não aguentem. Mas acho que a ameaça é realmente, não é para os grandes grupos, nem para os grandes conglomerados livres, se pode dizer assim.
Portanto, de certa forma, os grupos editoriais que se constituíram vão aguentar-se melhor perante a crise.
Acho que sim. Acho que se vão aguentar melhor perante a crise, e acho que o nascimento da Planeta é uma extensão de um grupo editorial fortíssimo, um dos maiores europeus, e, portanto, creio que a Planeta não terá nenhum problema em instalar-se em Portugal durante um ano de crise. Embora também não sei se estivesse planeado, se fosse planeado agora, se eles avançariam tão depressa, não sei, não faço ideia. Mas a Planeta sobreviverá, de facto, com mais facilidade do que a Sextante, e do que a Cavalo de Ferro e do que outras pequenas empresas. Acho que vai contar bastante para isto, quer dizer, quem conseguir ter uma tesouraria razoável e souber fazer uma comunicação razoável, sobreviverá melhor, é a minha opinião. Quem está muito mal de finanças vai ter graves problemas nestes períodos que se aproximam.
É o
que
eu acho.
E, portanto, admito que até desapareçam empresas, que não sejam só vendidas, como a Cavalo de Ferro, mas que algumas possam desaparecer, porque são empresas que andam em crise há muitos anos e que agora vão ver cortados todos os financiamentos possíveis, todos os créditos possíveis.
Carlos da Veiga Ferreira, que olhar lhe merece a compra da Cavalo de Ferro?
Eu estou de acordo com o que foi dito. Imagino que a Cavalo de Ferro enfrentaria agora situações que não conseguia ultrapassar sozinho, mas também não estou tão certo que os grandes grupos não venham a ser afetados, porque se olharmos para os outros setores, o que começou a falir foram os grandes bancos, e os pequenos foram-se vendendo e tal. Eu acho que esta crise é totalmente imprevisível. O livro resistirá. Nas mãos de quem, é um pouco mais difícil de prever.
As correntes escritas marcam, de certa forma, o arranque do ano editorial. 2009 vai ter, já dentro de pouco tempo, um outro momento forte do mundo do livro. Enfim, pouco tempo relativamente. A Feira do Livro foi antecipada para 30 de abril. Qual é a vossa opinião sobre esta nova data? As condições em que ela vai decorrer, as condições previsíveis neste momento, porque ainda há coisas para confirmar, e o passado recente mostra-nos que nem sempre aquilo que se planeia no que respeita à Feira do Livro vai decorrer dessa forma. Carlos Vega Ferreira, a Feira do Livro é 30 de Abril, não é muito cedo?
Eu acho que sim, mas a verdade é que quando falamos de meteorologia, falamos sempre de futurologia. Em geral, a sabedoria popular diria que em abril águas mil, mas já temos tido fevereiros de sol intenso e depois agosto a chover. Mas, de todo modo, acho um pouco arriscado.
De qualquer maneira, ao que sei, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros encomendou um estudo ao Instituto de Meteorologia, e esse estudo disse que não havia grandes diferenças entre os dois períodos, entre o período de agora e o período
de junho.
De maio. Que não havia grandes diferenças. Agora, independentemente disso, quer dizer, a partir do momento que se aceita o novo modelo, porque repare, as pessoas têm que saber o seguinte: a Feira do Livro do Porto deixa de ser coberta, não é? Por questões de obras do Pavilhão Rosa Mota. A Feira do Livro do Porto vai ser na Avenida dos Aliados. Portanto, vai ser uma feira ao ar livre. E a solução que foi encontrada, bem ou mal, não vamos agora discutir aqui, julgo eu, essas questões, é que os mesmos pavilhões que vão servir para a Feira do Livro de Lisboa são os mesmos pavilhões que têm de servir para a Feira do Livro do Porto. E, portanto, elas não podiam ser em simultâneo.
Mas podia a data ser um pouco mais avançada, pelo menos um mês.
Para a Feira do Livro do Porto, de Lisboa, ser na data habitual, a Feira do Livro do Porto tinha que correr mais para a frente, digamos, mais para o verão.
Junho não seria...
Conhece os problemas dos São Joões, dos períodos já de férias e tal. E, portanto, digamos, foi entendido, não sei se mal se bem, mas foi entendido que, pronto, a de Lisboa começaria no fim de abril e a do Porto começaria mais ou menos na época habitual, uma vez que o Porto é, por tradição, uma cidade com mais chuva e com piores condições climatéricas. Eu, em termos de, digamos, em termos de público, não sei qual é a vossa opinião, mas em termos de público acho que não afeta muito, quer dizer, ser a 30 de abril ou ser a 22 de maio.
Vai fechar mais cedo, aquele passeio noturno que se fazia às vezes com uma temperatura amena.
Eu confesso que não tenho acompanhado, confesso que não sou muito associativo em matéria editorial, digamos assim, e eu julgo, como o João Rodrigues estava a dizer, que isto não está completamente fechado, ou seja, que houve uma ideia inicial com horários diferentes, porque havia a ideia de abrir à hora do almoço, porque num inquérito que foi feito o ano passado, muita gente teria dito que gostava de aproveitar o intervalo do almoço para ir à Feira do Livro, mas julgo que isso não está, que é uma questão que ainda está aberta e que, portanto, pode ser encontrado um acordo.
João Rodrigues, sua opinião.
A minha opinião é, não difere da que foi expressa, parece-me um bocadinho cedo, mas é que havia um pretexto até, que era começar a 23 de Abril, de facto já não vai começar, que é o Dia Mundial do Livro, e portanto isso podia ser, era um pretexto engraçado para arrancar a feira e tal. Neste momento não é, começa já uma semana depois, devido aos atrasos que ocorreram na preparação desta fórmula para a feira. Eu vi o pavilhão da feira, desse ponto de vista estou relativamente satisfeito, mas eu sou uma empresa um bocadinho esquisita, porque, quer dizer, não posso falar por todos. Tenho 50 livros para vender, 50 títulos na feira, ou 60. Portanto, isso cabe naqueles pavilhões. Aqueles pavilhões são, de facto, mais bonitos e mais práticos, mas mais acanhados do que eram os anteriores. Portanto, houve muitas dúvidas quanto a isso, por parte de muitos editores, que provavelmente continua a haver. De qualquer modo, esta fórmula está instalada. Eu acho que, do ponto de vista de público, as ameaças não são grandes. Do ponto de vista meteorológico, talvez haja algumas. Percebo a necessidade que os pavilhões, servindo para as duas, tem que haver uma decalagem de quase um mês entre as feiras para que elas possam ser montadas, não é? Porque...
João Rodrigues, Manuel Alberto Valente, Carlos da Veiga Ferreira, meus senhores, peço-vos, com a síntese possível, o vosso olhar às correntes escritas, a 10 anos de um evento como este, pedindo-vos, se assim o entenderem, um comentário à presença este ano do Ministro da Cultura, José António Pinto Ribeiro, como orador da conferência de abertura. Era importante para as correntes chamar o poder político, mais do que ter, como aconteceu nos anos anteriores, um orador literário apreciado unanimemente. Era importante dizer, chegámos aos 10 anos, queremos a presença, o sublinhado também, do poder político, Manuel Alberto Valente.
Bom, eu vou dividir a minha resposta em duas. Primeiro, eu julgo que dos presentes sou aquele que está cá desde o primeiro ano. Portanto, fiz 10 anos de correntes escritas. De certa maneira, fui cúmplice, digamos, do projeto do Francisco Guedes, de que nasceram as correntes escritas. E recordo-me que o ano passado, poucos dias depois do Dr. José António Pinto Ribeiro, de quem eu sou amigo há muitos anos, ter tomado posse, eu mandei-lhe um SMS a dizer: é muito importante que tu vás às correntes escritas. Ele o ano passado não pôde vir porque tinha acabado de tomar posse há poucos dias. E fez-se representar pela senhora responsável pela Delegação Norte do Ministério da Cultura. E eu pensava que ele este ano viria. mas pensava que ele este ano viria, enquanto Ministro da Cultura, inaugurar, digamos, participar na sessão de abertura das correntes escritas. Coisa que eu achava, e acho, muito normal e muito justo. Porque as correntes escritas são hoje provavelmente o grande acontecimento em termos de festival literário que acontece em Portugal, e portanto parece-me muito normal que o Ministro da Cultura, sobretudo nos 10 anos das correntes escritas, esteja presente a inaugurá-las. Este é um lado do problema. O problema é que o Ministro da Cultura não esteve apenas, enquanto Ministro da Cultura, a integrar, digamos, a mesa de honra da abertura oficial das correntes escritas, mas, da parte da tarde, esteve como convidado, digamos, nobre da organização, a fazer o tal discurso de abertura, que em anos anteriores pertenceu a figuras como Eduardo Lourenço, como Cristina Bessa Luís, Eduardo Prado Coelho, Nélida Pinhon, etc, etc. E eu aí tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas, devendo dizer o seguinte: eu considerei, eu assisti e achei que o Sr. Ministro da Cultura fez uma belíssima intervenção. Fez uma intervenção que eu acho que foi com muita qualidade. Agora, eu interrogo-me se efetivamente essa tentação de obter o beneplácito, obter a benção do poder político, digamos assim, instituído, se as correntes escritas deveriam ter ido por aí. Ou seja, podia o Sr. Ministro da Cultura ter estado na sessão da manhã ao lado do Presidente da Câmara, ao lado do Vereador da Cultura, ao lado dos patrocinadores, a abrir oficialmente as correntes escritas, e da parte da tarde podermos ter uma personalidade portuguesa, africana, brasileira, espanhola, um grande escritor, a manter essa tradição que as correntes escritas tinham tido durante os anos anteriores.
Carlos Veiga Ferreira, as correntes escritas são independentes de subsídios estatais, de subsídios do Ministério da Cultura, mas era importante esta presença?
Eu acho que sempre, sobretudo do ponto de vista político para a Câmara, que tem dedicado a esta organização tanto tempo, tanto trabalho e tanto dinheiro, parece-me que foi muito justo ver-se compensada com a presença do Ministro na inauguração da feira, na inauguração das correntes escritas. De resto, ele, para além disso, inaugurou a remodelação do museu e tal. Agora, eu também estou de acordo com o Manuel Alberto Valente, quando penso que teria sido avisado dividir os dois papéis. Por um lado, o papel político, e por outro lado, o papel apresentador das correntes, que, como o Manuel diz, esteve entregue sempre no passado a escritores de grande nomeada, e portanto acho que era uma tradição que se deveria manter. Mas também entendo a posição da Câmara.
João Rodrigues, sim. Que opinião sobre isto?
A minha opinião é idêntica à deles, perfeitamente idêntica. Eu não assisti à intervenção do Ministro da Cultura, mas acho que é valioso que seja uma pessoa da cultura que não fala, ou pelo menos que não é tentada a falar a linguagem da correção política, a fazer o discurso de abertura das correntes. O reconhecimento público, por parte do Ministério da Cultura, do valor das correntes escritas, como nós constatamos, continua absolutamente impoluto e fantástico, esse é completamente merecido, e acho que é a primeira vez, e portanto por isso se tem que dar parabéns ao Ministério da Cultura por ter reconhecido e estar presente a este nível, que nunca esteve. Mas realmente eu gosto mais das correntes inauguradas por uma pessoa, digamos, livre da obrigação de pensar politicamente. Uma pessoa completamente livre para fazer esse discurso inaugural.
Meus senhores, tenho mesmo muito pouco tempo, mas não posso deixar de vos pedir os nomes que trouxeram às correntes escritas, no caso de João Rodrigues. acabou por não poder comparecer António
Mega
Ferreira.
O autor que vinha, o António Mega Ferreira, não pôde aparecer.
De qualquer maneira, falamos um pouco, em 30 segundos, do livro que
já estará nas
livrarias. Sim, o livro
que trazíamos para a apresentação nas correntes. Apresentei dois livros nas correntes. Um é um livro de fotografia de um fotógrafo da Câmara Municipal da Póvoa, um bom fotógrafo, jovem fotógrafo e bom fotógrafo, e que, do qual publiquei um livro chamado Correntes, com imagens muito saborosas sobre o passado destes últimos anos, de vários anos das correntes. O outro livro é um livro chamado Lisboa Song, do António Mega Ferreira. É um livro de ficção, uma pequena história, uma pequena novela, quase um conto, se pode dizer assim, de amor passado em Lisboa. É não só um conto de amor entre duas pessoas, mas um conto de amor com Lisboa. E isso, para mim, até é o mais saboroso daquele livro. É um livro, na minha opinião, muito bem escrito, uma das melhores coisas que o António Mega Ferreira escreveu, na minha opinião.
Carlos Alega Ferreira, quem trouxe às correntes de 2009?
Este ano foi muito parcimonioso, porque eu suponho que é a primeira vez que trouxe só um autor. E o que trouxe este ano é um segundo romance publicado em português que respeita a qualidade do anterior. Estou a falar de Óscar Málaga Galegos, do qual apresentamos este ano Os Bolos de um Gato Velho, e que participará ainda nos restos das correntes em Lisboa, porque é na quarta-feira, na Casa da América Latina, numa mesa também, porque esquecemos um pouco disto, as correntes nos últimos anos têm transvasado para Lisboa, e é sempre interessante que levar gente aqui e lá, porque Lisboa também não tem assim tanto acontecimento.
Dona Alberto Valente, os nomes que trouxe da Porta Editora às correntes escritas.
A Porta Editora trouxe dois nomes, um que já é repetente nas correntes escritas, o Inácio Delval, que já tinha apresentado cá um livro ano passado e que este ano apresentou um romance novo, O Tempo dos Imperadores Estranhos.
Isso foi o ano passado, este ano A Arte de Matar Dragões.
Este ano A Arte de Matar Dragões. Aliás, um título um bocadinho ambíguo, como se percebe.
Muito ambíguo.
Pode ter, sobretudo no Norte, ter uma aceitação muito negativa. E por outro lado, em estreia absoluta, esteve cá o António Garrido, de quem nós acabamos de publicar um romance histórico que se chama Escriba, e quer o António Garrido, quer o Inácio Delval, precisamente neste prolongamento das correntes escritas em Lisboa, estarão na próxima terça-feira a participar numa mesa redonda no Instituto Cervantes.
Para quem quiser saber mais pormenores, enfim, no sítio da internet das correntes escritas, mas aqui ficam em breve referência, terça-feira às 18h30 no Instituto Cervantes, lá vão estar António Garrido, Casimiro de Brito, Dulce Maria Cardoso, Inácio Del Valle, José Manuel Fajardo, Onjaki e Virgílio Alberto Vieira. Na quarta-feira, o lugar do acontecimento é a Casa da América Latina, com uma mesa temática subordinada ao tema Apenas à Literatura é Dada a Esperança. É um tema clássico nestas correntes de escritas. António Sarabia, Héctor Abad Faciolince, João Paulo Cuenca, Óscar Málaga Galegos e a moderação de Maria Armandina Maia. O prolongamento das correntes de escritas para Lisboa, terça e quarta-feira. Foi o Senado Editorial da Força das Coisas nas correntes descritas. Agradeço a João Rodrigues da Sextante, Manuel Alberto Valente da Porta Editora e Carlos da Veiga Ferreira da Teorema, uma vez mais, este balanço do que foi o último ano na indústria do livro, e têm sido muitas as mudanças, muitas as transformações. A Força das Coisas também a caminhar para o final. Daqui a pouco a conversa com o homem de quem estivemos a falar, o Ministro da Cultura, José António Pinto Ribeiro, sobre as correntes descritas. Antes, a música de Elvis Costello e Anne-Sophie von Otter, numas correntes onde estiveram mais de 120 escritores. For the Stars.
The stars were so much brighter, they dim and die, so why pretend? The sky goes on forever. But if they fade, as science teaches, powers lose the power of speech, waste paper, ink, and feather.
If they're taken
Ministro José António Pinto Ribeiro, obrigado por estar na Antena 2. Coube-lhe a si abrir as correntes de escritas em 10ª edição. O que é que pensa sobre este encontro, que é o maior encontro de literatura em Portugal?
Eu disse ali o que penso deste encontro e o que penso deles. Acho que ler é indispensável para nós sermos humanos. Ler e escrever, a descoberta da escrita e da leitura da escrita, é uma coisa e a outra são indissociáveis, ainda que muitas vezes sejam uns que escrevem e outros que leem, isto é, os que escrevem também leem, mas são outros que sobretudo beneficiam dessa escrita, é que nos faz passar, digamos, da situação pré-histórica para a história. A história é a descoberta da escrita. É aí que começa a história. Isso significa que a partir daí há registro, há relato. A partir daí há acumulação de pensamento, de conhecimento. A partir daí há criação e construção de camadas sucessivas de humanidade. A partir daí temos uma história, temos um percurso, temos uma leitura, temos uma compreensão de nós mesmos. Isso é essencial. E isso não se faz sem escrita. A escrita são estas pessoas que escrevem. Correntes de escritas são pessoas que escrevem. Desenvolver, apoiar pessoas que escrevem é não só fazer com que elas nos contem coisas. Ler não é só saber o que elas escreveram, é também e sobretudo uma outra coisa essencial, que é aprendermos a contar uma história, a construirmos uma história sobre nós mesmos, a criar identidade sobre nós mesmos. Isto é que é essencial. Nós, quando temos Alzheimer, perdemos a identidade. Desaparecemos, morremos, deixamos de ter memória. Não sabemos quem somos, andamos perdidos, não sabemos nada. A construção da memória pressupõe construção narrativa. Sabermos quem somos, construir identidade, pressupõe percebermos de onde vimos, para onde vamos, quem somos, o que é que andamos aqui a fazer. Temos que ser capazes de responder a estas perguntas e a nesta dilaceração perante nós mesmos. Como é que lidamos com os outros? Como é que fazemos com os outros? Os outros são só o inferno, como alguém disse, o inferno são os outros. Ou, pelo contrário, nós podemos lidar com isto de outra maneira. Como é o amor, o ciúme, como é a guerra e a morte, como é o conflito, como são os princípios, o que é a verdade e a amizade, o que são todas estas coisas. Tudo isto é uma coisa que a gente constrói através de uma narrativa sobre nós mesmos. Essa construção é feita, em grande parte, pela leitura, pela escrita de outros, e, portanto, nós aprendemos ao lê-los como é que se constrói isso, como é que se faz isso, como é que se faz discurso, como é que se conta uma história. Porque nós temos que contar uma história para nós mesmos. Se nós não formos capazes de contar uma história para nós mesmos, sobre nós mesmos, não temos existência. Isso é que nos transforma em indivíduos, isso é que faz de nós quem somos. É por isso que o Homero é absolutamente fundador da cultura greco-latina, da cultura europeia, da cultura ocidental. É porque ali é pela primeira vez a narrativa da aventura individual. A Ilíada, a Odisseia são isso. São a viagem, são a guerra, mas são isso. São a aventura. Primeiro a aventura contra os deuses, depois a aventura contra as circunstâncias mais na Odisseia. Tudo aquilo são as primeiras narrativas individuais. Gilgamesh ainda é muito a narrativa coletiva. Isto é, a Bíblia ainda é muito coletivo. Sobretudo o Antigo Testamento. Ainda é muito coletivo. Mas ali começa a ser o individual. E não é o individual sobrenatural. Claro que há os deuses. Mas é ali que começa, o Virgílio, mas o, se quiser, o Dante, mas o Cervantes, todos eles são narrativa. O Camões é uma narrativa épica. É isso que nos faz, que nos constitui individualmente e depois também coletivamente.
É fascinante a aventura da escrita e da leitura, experiência que pode ser individual, mas que no caso das correntes escritas é uma celebração coletiva. E não é fácil, porque também não há muitos exemplos de eventos como este. Pergunto-lhe, olhar 10 anos de um encontro que neste 10º ano reúne 120 escritores, merece-lhe naturalmente o aplauso, é um evento capaz de se reproduzir, na sua opinião, pelo interior do país ou até nas grandes cidades?
Eu acho que é possível de repetir isto noutros sítios, mas acho que se calhar é preciso apenas alargar o seu âmbito. Fazer, se calhar, com que dure mais, com que possa ser feito em vários sítios e não apenas num, não sei. Mas não acho que, se calhar, a repetição, a mera repetição, fazer mais aqui, faz ali, mais acolá, seja um êxito. Se calhar, por exemplo, talvez seja possível fazer isto também em Espanha. Encontrar uma cidade que se germine do ponto de vista das correntes de escritas, que se germine com a Póvoa de Varzim, com este evento das correntes de escrita, e faça umas correntes de escritas noutro sítio.
Em Matosinhos, creio que é a sua terra natal, há o Literatura
não
em
é,
Viagem.
Não é, não é.
Mas
passa pela sua história.
Sim, passa, passa. Mas, por exemplo, isso é muito importante. Literatura de viagem é outro tipo de literatura que era muito importante nós desenvolvermos. Porque isso é uma dupla viagem. Porque é uma viagem do que é narrado, é uma viagem da própria narrativa e é uma viagem que nós fazemos ao ler aquilo e ao reconstruir-nos perante aquilo. É uma literatura de viagem, é uma coisa absolutamente extraordinária, como aliás toda a literatura é. Diria uma butada e uma parvoíce que é.
Diga.
Boa literatura é uma coisa extraordinária. É a coisa mais extraordinária que há. E é a mais completa arte. A gente pega numas letrinhas, juntam umas letrinhas numas palavrinhas, depois faz umas frasezinhas e de repente criou o mundo. Criou pessoas, criou personagens, criou tudo. Criou tudo a partir de nós. É uma coisa absolutamente extraordinária. Totalmente destituída de nada. Nós fazemos aquilo a partir de nada, com a nossa mão. É só preciso deixar umas letras, escrevê-las. É só preciso tinta e papel. E antes nem tinta e papel havia, havia outras coisas para fazer. Uma coisa absolutamente extraordinária. Como nós somos absolutamente divinos a fazer humanidade.
Póvoa de Varzim foi mais uma vez uma cidade feita de livros durante quase uma semana. Para aqui confluíram as correntes em fevereiro, correntes que se encontram, que se abrem, que trazem vozes distantes, que nos levam para outros sítios, gente unida pelo gosto da leitura. Ao longo das próximas semanas, a Força das Coisas trará à rádio boa parte das mesas de conversa desta décima edição das Correntes Descritas, o maior encontro de literatura que alguma vez teve lugar em Portugal. Aconteceu nos últimos dias. Está a 2-3 horas de terminar, para quem possa. Ainda estão portas abertas no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim. A Antena 2 agradece à Escola da Associação Pro Música da Póvoa de Varzim o excelente acolhimento que uma vez mais nos deram. À Câmara Municipal da Póvoa, o convite para estarmos nesta edição. A produção foi de Manuel Gomes, os cuidados técnicos de Manuel Augusto. Deixo-lhe o convite para escutar amanhã, às 10 da manhã, o debate na Antena 2. Comigo vão estar, como habitualmente, Francisco José Viegas, Luísa Schmidt e Carla Hilário Quevedo. E vamos falar das correntes descritas, vamos falar da força do livro no nosso país, da Feira do Livro, de vários assuntos que nos remetem também para a importância do livro. Assim que esteve com a rádio a acompanhar as correntes descritas, o meu obrigado, um bom dia, uma boa semana.